Senador Paulo Davim, senador Cacildo Maldaner, senador Freuri, eu queria também, na sequência do senador Cacildo Maldaner, cumprimentar a chegada aqui na casa do senador do PMDB de Santa Catarina, senador Dario Berger, tá certo a pronúncia? Acertei, então. Eu estou vendo. Por isso que eu digo que tem que haver um encontro de gerações. Eu que estou para mais velho, é bom receber os mais jovens. Seja bem-vindo, senador. Parabéns pela disputa lá, eu acompanhei. E Vossa Excelência, de fato, não iniciou em primeiro lugar, mas terminou em primeiro. É isso que eu resolvo. Parabéns pela vitória. Mas, senhor presidente Paulo Davim, Vossa Excelência, que é um entusiasta aqui dos movimentos na casa, como, por exemplo, o programa Jovem Senador, eu tenho sempre orgulho de dizer que apresentei o projeto e virou lei, mas Vossa Excelência é o grande coordenador desse programa aqui, eu digo, é o melhor de todos os tempos, com todo o respeito àqueles que foram antes de Vossa Excelência. E eu quero falar aqui de um trabalho aqui na casa. Quero falar sobre a 7ª semana de valorização da primeira infância e cultura da paz. Essa minha fala, senador Paulo Davim, senador Freuri, é para lembrar e convidar a todos que participem da 7ª semana de valorização da primeira infância e cultura da paz. Ela acontecerá de 25 a 27 de novembro aqui em Brasília e no dia 28 no Rio de Janeiro. Esse evento, realizado pelo Senado Federal, pelo 7º ano consecutivo, se consolida no calendário nacional de seminários consagrados à nossa querida infância. O evento tem o propósito de aportar novas informações do campo da ciência e da prática educacional, que vão contribuir muito para que o poder público e a sociedade deem mais atenção à primeira infância, enquanto fase primordial da formação e desenvolvimento da pessoa. O tema central da semana nesse ano é a neurociências e as ações na área da educação. Como evolui, que desafios encontro, tais como eu fui o que organizou a lei do autismo, tais como o autismo e também a no TDAH, transtorno do déficit de atenção em hiperatividade. Senhor presidente, aqui no auditório do Senado, teremos especialistas de renome internacional nas neurociências e em educação, para que possamos todos conhecer e discutir estudos e projetos desenvolvidos no Brasil e no mundo sobre o desenvolvimento infantil. O evento, para alegria nossa, é organizado pela Comissão Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura e Paz, aqui, gente nossa, do Senado Federal, em coorganização com a Universidade Federal Fluminense, em parceria com a Embaixada da França e a Universidade de Paris Descartes. Eu me sinto honrado, senador Freuri, em ter participado de todas as edições anteriores e ter sido convidado para, nessa tarde do dia 25 de novembro, fazer a apresentação de abertura das conferências, que serão coordenadas pela doutora Jacqueline Vendlan, da Universidade de Paris Descartes, e ministradas por duas renomadas conferencistas que virão da França especificamente para esse encontro. Madame Françoise Molenat, presidente da Sociedade Francófona de Psicologia Perinatal e da Associação de Formação e de Pesquisa sobre Criança e o seu Meio Ambiente. E Madame Bernadette Roche, professora titular na Universidade de Toulouse II e diretora do Centro Regional de Educação de Serviço para o Autismo. Me lembro aqui de Berenice de Piana de Piana. Aqui formulamos a lei, que construímos a lei. Eu tive a alegria de ser o condutor desse processo, mas dessa tribuna, numa homenagem à grande Berenice de Piana, pai de um autista, que tomou a frente nas mobilizações nacionais, acabei dando o nome dessa lei do autismo, Lei Berenice de Piana. É necessário salientar a importância e a urgência de formularmos uma política nacional cada vez mais clara, importante e solidária com a primeira infância. Essa etapa extraordinária, que se inicia ainda na via intrauterina e avança até os 6 anos de idade, é a fase determinante para o desenvolvimento da capacidade cognitiva e da sociabilidade do indivíduo. Ou seja, é o retrato antecipado do adulto do futuro e, por extensão, do país que poderemos ser liderados, que seremos no futuro, pelaqueles que são hoje crianças e adolescentes. Sem dúvida, as contribuições que nos chegam das neurociências são formidáveis para que tenhamos a dimensão exata desta questão, que não é, na verdade, um problema, mas todo um roteiro de solução. Hoje, nós sabemos que as crianças nascem com cerca de 100 bilhões de neurônios e que até os 3 anos de idade, essas células cerebrais desenvolvem cerca de 1 quadrilhão de ligações entre si, as chamadas sinapses, e que esse número é o dobro de conexões que um adulto possui, ou seja, que é durante a primeira infância que o cérebro humano desenvolve a maioria das ligações entre os neurônios. Aos 4 anos, estima-se que a criança tenha atingido metade do seu potencial intelectual. Sabemos também que crianças submetidas à falta de amor, de atenção, de segurança, de limite, de valores, tendem a não desenvolver plenamente sua potencialidade cognitiva e social. É importante termos em mente que o descuido para com a criança de hoje quase sempre resulta em um custo social impagável para o adulto de amanhã. Segundo os psicólogos, a criança estrutura a sua personalidade até os 6 anos e a origem dos comportamentos violentos situa-se normalmente nos 3 primeiros anos de vida, em decorrência de situações de negligência ou maus tratos que sofre. Esses distúrbios de conduta estão na raiz do crescente aumento das diferentes formas de violência com que temos que lidar hoje. Senador Paulo Davim, senador Freuri, senador Humberto Costa, senadora Ana Amélia, nessa edição do evento, as comissões de Educação, Cultura e Esporte, Direitos Humanos e Legislação Participativa e de Assuntos Sociais do Senado Federal irão realizar, no dia 26 de novembro, às 10 horas, a audiência pública conjunta para tratar dos aportes das neurociências e compreensão do desenvolvimento infantil. Aberta ao público em geral, com inscrição gratuita, a semana tem como principal público-alvo pedagogos, educadores, médicos, sociedade em geral, claro, mas psicólogos, legisladores, representantes do Poder Executivo, do Judiciário, gestores públicos e privados, nas mais variadas áreas, como educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. Professores e estudantes universitários, profissionais de imprensa, membros de organizações não governamentais e instituições da sociedade civil. Senhores e senhoras, que nos veem e nos ouvem nesse momento, sinto-se convidado a vir a esse encontro que é de valor inestimável. Senhor presidente, em nome de Lisley Elce de Lucena, presidente da Comissão de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz, parabenizo, cumprimento a todos pelo trabalho belíssimo que vem realizando aqui no Senado e pelo evento que teremos a honra de participar como mediador de uma mesa com convidados internacionais. Esse trabalho contribui diretamente para que conquistemos um ideal, que as nossas crianças tenham um ambiente familiar e social de amor, de alegria, de parceria e uma sociedade saudável, tanto fisicamente como emocionalmente. Finalizamos, senhor presidente, com votos de que as apresentações e as discussões que teremos durante esses dias possam contribuir para alcançarmos esse ideal do Brasil que todos nós sonhamos. Senhor presidente, peço um pouquinho de tolerância a Vossa Excelência, como eu sempre tenho dado a todos quando presido, porque tem um outro tema que eu não posso deixar de falar, porque o tempo está avançando, o vírus está avançando, e eu acho que esse Senado tem que também falar sobre esse tema. Senhor presidente, quero aqui, com a tolerância de Vossa Excelência, falar um pouco das minhas preocupações com o vírus Ebola. No último fim de semana, aproveitei o tempo, Vossa Excelência, que é médico, para colocar em dia algumas reflexões que fiz e que eu costumo fazer sobre temas de interesse nacional e, eu diria, até internacional. E um desses temas que me tem preocupado muito e me tirado um pouco do sono, ou grande parte do sono, é o recente surto do vírus Ebola na África Ocidental. A situação é grave, senhor presidente, é muito grave. O último balanço da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 31 de outubro passado, indica que essa epidemia da Ebola já infectou 13.567 pessoas e causou a morte de 4.951 pessoas desde o início do ano. Os países mais afetados com o vírus Ebola são Libéria, Serra Leoa, Guiné-Bissau, mas também já houve casos na Espanha, o caso da enfermeira Teresa Romero, nos Estados Unidos, onde um paciente morreu, em Mali, na Nigéria e no Senegal. O Ebola não é um vírus qualquer, senhor presidente, e Vossa Excelência que é médico sabe. Pela simples leitura dos números, vemos que ele tem um índice de mortalidade de aproximadamente 50%. Então, de fato, é algo muito grave, letal. Só não é pior porque ele não é transmissível pelo ar, como é o caso do vírus da gripe. Mas, de acordo com o secretário-geral da ONU, senhor Ban Ki-moon, nenhum país ou organização pode derrotar sozinho o Ebola, pois se trata de uma epidemia que possui dimensões econômicas, humanitárias, políticas e é de segurança internacional. Por isso, é um debate amplo e profundo que o mundo tem que fazer sobre o Ebola. Por isso, senhor presidente, resolvi trazer esse tema aqui ao plenário do Senado, com a tolerância de Vossa Excelência. O Senado Federal precisa acompanhar bem de perto o que está sendo feito pelo governo brasileiro, União, Estados e Município, no sentido de preparar a nossa população para, tomara que não, a eventual chegada do vírus Ebola aqui no território nacional. Não chegou, mas nós temos que fazer a prevenção, e eu sei que isso é uma preocupação grande do Ministério da Saúde e do nosso governo. Ainda que as possibilidades disso acontecer sejam remotas, segundo os especialistas, precisamos estar preparados. Prevenção. Prevenção é a palavra. Antes, porém, senhor presidente, gostaria ainda de mencionar o que vem sendo feito em nível internacional. Nesse sentido, é importante dizer que as Nações Unidas criaram a missão de resposta de emergência do Ebola, com o objetivo de mobilizar o apoio internacional aos países atingidos, com estrutura, com dinheiro, com médico, com enfermeiras. Por sua vez, o Banco Mundial anunciou que destinará $450 milhões em caráter de urgência para ajudar Guiné-Bissau, Libéria, Serra Leoa e conter, com isso, pelo menos em parte, a epidemia do Ebola. Desse total, $250 milhões serão para o combate à doença, $200 milhões para ajudar a recuperação econômica das áreas mais afetadas. Os países mais atingidos, como Libéria e Serra Leoa, centenas de soldados foram mobilizados para conter o pânico nas comunidades afetadas e transportar equipes médicas de um vilarejo para o outro. Escolas foram fechadas e várias comunidades onde o vírus foi encontrado foram colocadas de quarentena. Cuba deu um exemplo importante. No último dia 22 de outubro, um grupo de 94 profissionais de saúde cubanos foram enviados para a África Ocidental com o objetivo de ajudar a combater a epidemia do Ebola. Eles se juntaram a outros 165 que já estão em Serra Leoa, prontos para começar a atuar como soldados da vida, da defesa de homens e mulheres em que esse vírus está atacando. É um exemplo importante, senhoras e senhores, porque esses países carecem, sobretudo, de recursos humanos e material para combater a epidemia. Não basta apenas doar dinheiro, porque, lamentavelmente, esse dinheiro pode até não ser utilizado da forma adequada pelos governos de alguns países. O governo brasileiro também está prestando solidariedade aos países afetados. Foram doados kits com medicamentos para combater o avanço da epidemia de Ebola no oeste da África. O trabalho está sendo realizado em ação conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Cada kit, senhor presidente, é composto por 30 medicamentos, 18 insumos básicos de saúde, com capacidade para atender 500 pessoas por 3 meses. É importante mencionar isso tudo devido aos profundos e indissolúveis laços históricos que unem Brasil e África. Numa hora como esta, é realmente fundamental que o nosso país preste auxílio, sim, aos irmãos africanos. É salvar vidas. No caso específico do Brasil, de acordo com o ministro da Saúde, Dr. Arthur Choro, a situação está totalmente sob controle aqui no Brasil. Segundo ainda o Ministério, todas as capitais brasileiras estão preparadas para lidar com casos suspeitos da doença e o Brasil já tem experiência em lidar com doenças hemorrágicas como as formas mais severas de dengue, por exemplo. No Brasil, o procedimento padrão para casos suspeitos de ebola prevê que pacientes com sintoma da doença sejam tratados como se tivessem infectados até que haja um diagnóstico definitivo. Por isso, o que aconteceu no caso do africano Suleiman Ban, que foi transportado de Cascavel, no Paraná, para o Instituto de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, em total segurança, até que todos os exames feitos afastassem qualquer hipótese de contágio do ebola. Também aqui em Brasília, houve uma suspeita envolvendo um piloto de uma companhia aérea, que ficou confinado durante horas e horas no hospital, em isolamento, até que fosse descartado qualquer possibilidade de contaminação por ebola. Apesar das palavras tranquilizadoras, senhor presidente, das autoridades brasileiras, quero destacar que ninguém, nenhum país do mundo está livre disto acontecer. Não podemos subestimar a força da natureza e precisamos estar preparados. Para isso, é preciso realmente monitorar todos aqueles que chegam de área onde haja epidemia para que não ocorra a propagação do vírus em território nacional. Mas não há motivo para pânico ou alarme, somente prevenção. Mesmo assim, senhor presidente, o senhor ministro da Saúde foi já às redes de comunicação prestar todo o esclarecimento no sentido de que está sob controle. Mas seria bom que a gente convidasse também que ele viesse aqui no Congresso Nacional como um convite a todos para explicar como está esta questão no mundo e mostrando as preocupações e a prevenção que o Brasil está fazendo. O ebola é um problema de saúde pública, não resta dúvida, mas também é um flagelo social e econômico. Por isso, eu gostaria de terminar, de chamar a atenção para as palavras do secretário-geral da ONU, senhor Ban Ki-moon, quando diz que Essa é uma epidemia que possui dimensões econômicas, humanitárias, políticas e de seguranças amplas e profundas. Os países atingidos estão os mais pobres do mundo. Serra Leoa, por exemplo, apesar de ser um dos 10 maiores produtores de diamantes, é um dos maiores produtores mundiais de bauxita, ouro e titânio. Possui cerca de 81,1% da população vivendo na pobreza, 53,4% vive com menos de 1,25 dólares por dia e 52,3% não tem água potável. Em Guiné-Bissau também não é diferente, senhor presidente. Com uma população estimada de 1 milhão e 600 mil habitantes, tem um PIB per capita de 600 dólares, um dos mais baixos do mundo. E mais de 65% da população daquele país vive abaixo da linha de pobreza absoluta. Se olharmos para a Libéria, veremos um quadro ainda mais desolador. Um PIB per capita de apenas 500 dólares, 85% da sua população vivendo abaixo também da linha da pobreza. Essa miséria endêmica vem somar-se às consequências do flagelo do ebola. Senhor presidente, como o meu pronunciamento, senhor presidente, feito com muito carinho por estudiosos e pesquisadores, ainda é longo, eu vou me dar o direito de interrompê-lo nesse momento, com esse alerta, e voltarei à tribuna amanhã para continuar a discorrer desse assunto, pela seriedade e a responsabilidade de todos nós em sermos solidários com o mundo na linha de combate ao ebola, na busca da saúde e da vida permanente de toda a população a nível internacional. Obrigado, presidente.